Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica, a terceira parte. Hoje nós vamos estudar um dos grandes filósofos do século passado. Eu fiz um resuminho aqui, não deu tempo de colocar no quadro ali, ó, como eu sempre faço para vocês, mas eu leio aqui, são pouquíssimas linhas. E esse filósofo foi estudado durante a semana de estudos, que foi o Claude Lévi-Strauss. O pessoal gostou muito dos Tristes Trópicos que nós estudamos lá, né? E fizemos um estudo muito profundo da obra do autor dentro do estruturalismo. E hoje vamos ver este mesmo autor dentro deste curso Filósofos e a Filosofia Clínica. E vamos estudar uma obra dele, que é um verdadeiro clássico. Não é um clássico na antropologia, na filosofia, e a parte final dessa obra se tornou muito conhecida, muito discutida, famosa na academia, principalmente pela discussão em que ele entra com Sartre e da maneira como ele dialoga com Sartre nessa parte final da obra dele. Nós veremos hoje isso, o Pensamento Selvagem. E é muito raro que eu recorra a comentadores ou saia da obra escrita pelo próprio filósofo. Hoje, excepcionalmente, eu vou fazer uma exceção. Não que nós vamos abandonar a obra do autor, nós vamos ver a obra do autor. Mas vamos também ver esse livro aqui, ó, que eu estou colocando para vocês, do Patrick Winkent. Claude Lévi-Strauss, o poeta no laboratório. É uma biografia que ele fez, publicada no Brasil pela Objetiva. Nessa biografia ele conversa com Strauss, ele faz uma duas, em vários momentos eles se encontram, ele tem uma entrevista que ele vai fazer com o filósofo. E é uma obra memorável, muito bonita, pela maneira como ele explica algumas passagens filosóficas, alguns paradoxos, alguns elementos. Então, é dessas duas obras que nós vamos fazer os trabalhos de hoje. A história de Claude Lévi-Strauss é uma história que chama atenção por ainda não ter virado um filme desses que Hollywood de vez em quando passa sobre personagens históricos, porque os elementos que tem aqui são de toda a ordem próprios para o cinema, né? Eu fiz alguns apontamentos. O Claude Lévi-Strauss, ele tinha um avô chamado Isaac, que era um exímio músico, se tornou maestro, esteve em muitos lugares, ele é citado em vários lugares de história por vários outros músicos famosos, inclusive. Era um homem com um espírito muito acentuado para a música. Esse espírito que fazia deste homem ter uma alma bastante peculiar para uma época, isso nos anos 1800, parece migrar e inundar boa parte, não apenas da vida do Claude, como também da família dele. O pai do Claude Lévi-Strauss, o Raymond, ele era um homem que trabalhava na Bolsa de Valores quando eles mudam para Paris, e ele era um funcionário da Bolsa. Eles viviam com muita dificuldade. A Emma, que era a mãe do Claude, o pai dela era rabino. Eles até vão morar um tempo depois em Versailles com esse avô, que era pai da mãe dele. E aliás, foi algo que impactou muito a vida daquela criança. O Strauss, ele teve uma relação com esse pai de muita proximidade, muita. Esse pai não gostava, o Raymond não gostava do trabalho que ele fazia na Bolsa. eles viviam com dificuldade. Então ele toma uma decisão muito, muito forte. Ele fala, o Claude era filho único. Nasceu enquanto o pai dele estava lá pintando. O pai dele decidiu que abandonaria um trabalho que, ainda que nele não gostasse, era um ganha-pão seguro para ser pintor, que era a coisa que ele mais amava. Ele decidiu ser pintor. Ele não era um grande pintor e ele sabia das limitações técnicas dele como pintor. Mas ele era um homem de uma grande sensibilidade e de um humanismo muito pronunciado. E ele explicou para a esposa, mais tarde explicaria para o filho dele, que era a maneira como ele poderia viver, que ele não saberia viver de outra forma. E ele de fato mergulha na pintura. Olha, ele pintou tantos quadros do filho dele, do Claude Lévi-Strauss, brincando. Há muitos quadros. Um desses quadros emocionou tanto Claude Lévi-Strauss que ele guardou o quadro até o final da vida dele, até os últimos dias. O pai dele pintou um quadro dele. Ele amava muito aquele pai. A mãe, a Emma, já era uma relação diferente que ele tinha. Era uma mulher rigorosa, uma mulher cujo pai era rabino e a educou dentro de certas formalidades. Ele teve várias dificuldades. Quando estoura a Primeira Guerra Mundial, o pequeno Claude tinha apenas 5 anos de idade. E aí a mãe, o pai é chamado a se alistar no exército, e como o pai dele era um homem com uma complexão física bastante delicada, colocam ele lá no serviço burocrático qualquer, inclusive perto de onde eles moravam. E, bom, nessa ocasião a mãe resolve então pegar a criança e ir para a casa do pai dela, do avô, que era rabino, e eles moram lá em Versalhes um tempo. Lá naquela obra que nós trabalhamos em Torres, Os Tristes Trópicos, o Claude Lévi-Strauss dedica algumas páginas ao avô e ao tempo que ele viveu lá com o avô, porque a sinagoga era embaixo e eles moravam em cima. E ele, para o menino, era extremamente assim, não apenas paradoxal, contundente, você sair do mundo profano e entrar no mundo sagrado, escuro, aquela sinagoga, aquele homem sempre orando muito. Para a criança, aquilo era. Ele não entendia muito bem aqueles contrastes, aquelas coisas. E isso marcou muito a vida dele por muito tempo. Ele fala desse tempo com grande angústia, que ali ele compreendeu o que era uma alma, aquela a clausura que habita algumas pessoas. No entanto, o pai e a mãe incentivavam muito essa criança a escrever, a se desenvolver livremente. E, de certa maneira, esses pais entendiam os problemas que o pequeno Claude tinha na escola. Ele era muito perseguido por conta da formação judaica, da família judaica. Ele conta isso nos livros dele, como era difícil lidar com esse fator. E os pais, o que faziam? Estimulavam o menino. Para vocês terem uma ideia, quando ele tinha 14, 15 anos, ele já fazia fotografias e ele mesmo revelava. Ele tinha um pequeno estúdio lá improvisado, ele mesmo, ele pintava. Ele escrevia peças de cinema, de teatro. Ele já compunha até peças musicais para violino e piano, fazia composições. Tinha script para livros com 15, 16 anos, esse garoto, imagine. E amava Wagner. O pai dele levava o garoto para ouvirem, para que eles fossem ouvir música juntos. Ele tinha essa vida cultural riquíssima, né? E era um garoto de uma grande sensibilidade, como o pai dele ligou a ele. Na historicidade do Claude Lévi-Strauss, ele conta que um dos encontros mais impactantes, que quase dissolveu ele como por completo, foi quando ele ouviu As Núpcias de Stravinsky. Lembram, né? Ele quebra aquele sistema formal de encadeamento musical. Ele disse que ele ficou parado com aquilo, que ele foi para casa completamente atordoado e perdido, e no outro dia ele Ele falava com ele mesmo, não, eu tenho que ir lá ver se aquilo que eu escutei ontem, que eu ouvi ontem, era isso mesmo. Porque ele acabou com tudo que eu sabia de música e também um pouco disso, um pouco daquilo. Depois nos encontros mais marcantes. Ele vai estudar filosofia, sabem por quê? Porque para ele dizer filosofia é uma coisa fácil. Difícil é antropologia, direito, que ele acabou estudando também. E essas coisas são mais difíceis, mas filosofia é muito fácil e tal. E ele tem um encontro muito forte com a psicanálise, não é? Muito forte, o encontro de Claude Lévi-Strauss, sobretudo pela proximidade. Tinha um amigo que era muito próximo de Freud e trouxe obras e tal, e ele ficou muito tocado com tudo aquilo, ficou muito impactado. Ele leu Freud, a obra de Freud, a interpretação dos sonhos, o marcou profundamente. Né? Profundamente. Inclusive, ele escreveu uma obra de conversação com Freud sobre isso. Mas um elemento essencial, ele se casa com uma filósofa depois também. Ele conversa com o marxismo, ele é muito simpático ao marxismo. Só que, de tudo que ele viveu, palavras dele, nada o marcou tanto quanto ter vindo para o Brasil. Com 30 anos ele descia no Brasil. E aquela obra autobiográfica, perdão, biográfica, esse escritor, que tem um carinho muito grande pelo Claude Lévi-Strauss, tem páginas ali memoráveis. Ele escrevendo, aquele jovem antropólogo de 30 anos, filósofo francês, descendo aqui, sabe, a maneira como ele interagia conosco, né, o carinho que ele demonstrava. E de fato, ele amou muito o nosso país para sempre, né? Ele, inclusive, tem uma obra de amor ao Brasil que mais tarde ele publica, com fotos e tudo. Ele se identificou muito conosco, muito com as nossas coisas. Pois esse homem que consegue transitar entre culturas, que consegue conversar culturas, que faz da antropologia, da filosofia, um elemento estruturalista e que vai muito além dos filósofos da época dele, e discorda sobretudo. Uma das críticas que ele faz a Sartre, imaginem a Sartre, é que Sartre tinha uma visão eurocentrista, né? O existencialismo sartreano seria uma visão de espelho muito eurocêntrica. E aquela esquerda defendida por aquelas pessoas não está. Aqui é uma licença poética que eu tomo, ele não falou nessas palavras, mas aquela esquerda toda europeia ainda era uma esquerda profundamente burguesa, desde Marx até os outros todos. Mas isso é natural, compreensível, não chega a ser sequer um ataque, uma crítica, é muito mais um elemento de desenvolvimento, né? Eles estavam se afastando de algo que eles achavam nocivo. Mas quem compreendeu tudo isso, não em 2017, que é muito fácil para nós termos uma opinião dessa, quem compreendeu tudo isso lá em meados do século passado e antes disso, foi esse homem, Claude Lévi-Strauss, né? O homem que popularizou a antropologia e a levou ao mundo inteiro. Olha, não havia na história, tinha um outro antropólogo, mas com o alcance existencial que ele legou à antropologia, só ele fez esse trabalho. E é este o filósofo, é este o antropólogo que nós vamos estudar agora. Esta obra, que vocês tomarão conhecimento, alguns já conhecem, ela vocês podem baixar, ela está se eu não me engano, está gratuitamente na internet, O Pensamento Selvagem. Ele é uma obra que para meados do século passado, até a década de 1950, obras assim causavam um impacto muito forte, pela maneira como se entendia o pensamento, pela maneira como se entendia as abordagens de então. Nem sei dizer para vocês o quanto a filosofia clínica deve a autores como Claude Lévi-Strauss. Ele é citado, vocês sabem, nos cadernos, não é? Em vários lugares eu faço menção como uma forma até de agradecer. e também citar as nossas raízes filosófico-clínicas. Este é um deles. Não é? Há outros importantes, mas este é um dos grandes autores. À medida que vamos agora trabalhar o texto dele, os senhores facilmente identificarão o motivo que faz devermos tanto a ele. Não é? Por exemplo, para Claude Lévi-Strauss, nós, os homens brancos, olharmos para os homens, para os índios, e dizermos: eles têm um pensamento selvagem, um pensamento mítico, um pensamento que não é lógico. Ele diz que isso é indefensável do ponto de vista filosófico. Quer dizer, o homem branco, ele diz: o meu pensamento será a métrica para o pensamento razoável. E o meu pensamento vai dizer se os outros pensamentos estão evoluídos, involuídos, se são bons, se são corretos, se pedem por ajustes. Qual é o fundamento filosófico de algo assim? E ele diz que, no entanto, grandes filósofos sucumbiram a isso e mediram suas réguas, infelizmente, culturas como as culturas indígenas. E a maneira carinhosa, amorosa, como ele fala, nesse livro que eu citei para vocês, desse biógrafo, que depois na edição, quando vocês receberem, vai a capa junto, ele mostra algumas palavras de Claude Lévi-Strauss muito tristes. Houve momentos na vida em que ele ficou praticamente sozinho, isolado. Ele falava, daí o título do livro, né, do laboratório, porque ele contou para esse biógrafo que tinha momentos na vida dele em que ele ia da faculdade para o escritório dele em casa e voltava para a universidade, para as aulas dele. Não havia mais amigos, não havia mais ninguém, ele era uma persona não grata, pela maneira como ele estava colocando isso. Ele não coloca o pensamento do índio e do homem mítico acima ou abaixo do nosso, mas diferente. São coisas diferentes, ele falou. E algumas vezes se aproximam, há elementos que são que migram pelas várias culturas, daí o nome estruturalismo, mas não há como nós fazermos isso. Ele inicia a obra dele, aqui onde vocês estão vendo alaranjado são as partes que nós estudaremos, tá? Que o professor marcou antes da aula. Como nas linguagens profissionais, a proliferação conceitual corresponde a uma atenção mais firme em relação às propriedades do real, a um interesse mais desperto para as distinções que aí possam ser introduzidas. Essa ânsia do conhecimento objetivo constitui um dos aspectos mais negligentes do pensamento daqueles que chamamos primitivos. Se ele é raramente dirigido para realidades do mesmo nível daquelas às quais a ciência moderna está ligada, implica diligências intelectuais e métodos de observação semelhantes. Nos dois casos, o universo é objeto de pensamento, pelo menos como meio de satisfazer a necessidade. Cada civilização tende a superestimar a orientação objetiva de seu pensamento. Vou repetir. Cada civilização tende a superestimar a orientação objetiva de seu próprio pensamento. É por isso, portanto, que ela jamais está ausente. Quando cometemos o erro de ver o selvagem como exclusivamente governado por suas necessidades orgânicas ou econômicas, não percebemos que ele nos dirige à mesma censura e que, para ele, seu próprio desejo de conhecimento parece melhor equilibrado que o nosso. Ou seja, o Claude Lévi-Strauss não está dizendo, ele não coloca um índio como José de Alencar faria. Ele não faz um romance do índio e nem diviniza o índio, entronizando o índio como uma perfeição e nós como a porcaria das coisas. Não, ele não faz isso. Ele vê também os problemas que existem na comunidade indígena, como existe na nossa comunidade e nas coisas. Só o que ele está dizendo é que o que nós, homens brancos, que fizemos com o nosso alcance, a nossa força, foi algo que precisava e precisa ser revisto. O índio não tem um pensamento menor, inclusive ele recorre a linguistas aqui que mostram, quer dizer, quando se critica o índio, puxa, a linguagem do índio ela é toda baseada nisso, ou é muito sensorial nesse aspecto, ela não consegue abstrair em determinados outros, eles, de jeito nenhum. Eles, a linguagem do índio só está apontada para as contingências e as necessidades dele, como a nossa também. Não é isso, não a torna menor, e ele dá vários exemplos belíssimos. Ele traduz, durante a obra, vários momentos em que ele traduz uma proposição como nós a colocamos e como o índio a entende, e o contrário. Fica belíssimo. Há um trecho aqui em que ele coloca, por exemplo, fulano matou a menina. O índio diz assim, ó, o mal que havia no sujeito mutilou a vida que havia na menina. Olha a diferença de algumas culturas. Não diz essa pessoa está condenada, diz este homem é mau. Ele diz, não, não. Algo que há nele é que é mau, não ele como um todo. E nesse sentido, o índio nos dá uma lição tremenda de alteridade, coisas que nós raramente compreendemos. Mas em outros aspectos e outras tribos, isso já muda, a linguagem já é outra. E ele diz que nesse sistema de avanços e recuos não há propriamente como dizermos, eis o modelo, eis o que é melhor. Mas que no estudo comparativo entre esses elementos, podemos todos aprender muito. O índio, o homem branco, o homem europeu, não é? É como ele coloca esses elementos. Vamos andar um pouquinho aqui para frente. Daqui a pouco faremos uma parada para que vocês possam colocar dúvidas, considerações sobre isso que estamos vendo. Aí ele ilustra que você, quando houve um encontro nacional lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, houve uma visitação a um aldeamento e ao museu, né, onde vimos peças e tal. E o Claude Lévi-Strauss nos diz que às vezes você chega num lugar desse e você considera, nossa, olhem como são atrasados, olhem como eles, puxa, como ficaram para trás eles, mas não é nada disso. O que nós estamos vendo é uma verdadeira joia da evolução, é exatamente o contrário. E para entendermos isso, talvez nós precisássemos viver nas condições dos índios e fabricarmos nossos instrumentos lá, para aí podermos entender o quão sofisticados são alguns desses instrumentos. Só o que eles não fizeram é como nós fazemos, desrespeitar completamente rios e lagos e criar coisas porque nós queremos luz, então o rio tem que me atender como eu quero. O índio não pensa assim. Ele não pensa o rio tem que se comportar de tal forma porque eu quero, porque eu preciso. Nessa comparação, que aliás ele não faz, ele não nos acusa, mas que fica muito óbvio cada vez mais à medida que aprofundamos as páginas dele, não é? Fica muito claro o que emocionou a alma desse homem e a historicidade dele, graças à abertura epistemológica que ele fez para o mundo, não é? No sentido de poder conversar, e esses pais que o estimularam a conversar, a se abrir à existência. Sem saber se os pais estavam formando um dos antropólogos maiores que nós já tivemos, um filósofo que soube de fato viver o que se chama alteridade. Olhem essa descrição aqui que ele vai colocar. Os produtos naturais, né, ele está citando aqui um pesquisador chamado Speck, que fez esse trabalho, daí ele está ilustrando o que vem da obra do pesquisador. Os produtos naturais usados pelos povos siberianos para fins medicinais ilustram, por sua definição precisa e pelo valor específico que lhes é dado, o cuidado, a engenhosidade, a atenção ao detalhe e a preocupação com as diferenças que devem ter empregado aos observadores e teóricos desse tipo de sociedade. Aranhas e vermes brancos engolidos, esterilidade. Gordura de escaravelho negro, hidrofobia. Barata esmigalhada, fel de galinha, abscessos e hérnia. Vermes vermelhos macerados para reumatismo. Fel de solha, doença nos olhos, cadós, caranguejo de água doce, engolidos vivos, na Sibéria, isso era usado para epilepsia e para todas as doenças. Toque com o bico de picanço, sangue de picanço, insuflação nasal de pó de picanço mumificado. Isso para quê? Dor de dente. Ou seja, de tais, bom, aí ele coloca, ele faz, claro, as explicações, né? De tais exemplos que se poderia retirar de todas as regiões do mundo, conclui-se-ia de bom grado que as espécies animais e vegetais não são conhecidas porque são úteis. Elas são consideradas úteis ou interessantes porque são primeiro conhecidas. Eis a maneira como ele coloca esses elementos, quer dizer, o estudo, imaginem a empiria, o tempo. Só que, claro, alguns vão dizer, ok, mas o índio tem muita, as tribos pelo mundo, elas têm esse fator místico, essa coisa de dizer que a árvore é personificada, que a estrela no céu é um ser como tal, às vezes um ser humano. Olha, Claude Lévi-Strauss, nesse aspecto, ele deixa. Primeiro ele vai discutir essa questão. Mas, ao discutir essa questão, nós não fazemos isso com as nossas crenças, com as nossas teorizações místicas e espiritualistas? Nós que acreditamos, os judeus acreditam num Deus, os espíritas acreditam na reencarnação platônica, transmigração de alma, os Krishnas dizem que inclusive você pode recuar, você pode numa próxima vida nascer num animal, por exemplo, e não mais um ser humano. E há muitas tribos animistas na África, não é? Você pode migrar e nascer inclusive migrar para uma pedra, para um objeto. E seria diferente, por acaso? O que faz pensar a nós que as nossas crenças são mais desenvolvidas, mais certas do que as crenças deles? Claude Lévi-Strauss nos coloca um espelho difícil diante de nós. Não é? Um espelho incômodo que faz você, puxa vida, e agora? E quando ele vai discutir agora a racionalidade dos índios, a lógica dos índios, olhem, nós com todo o nosso aparato lógico-formal, desde Aristóteles, fica em alguns aspectos a gente fica, puxa vida, não é? Como é que não vimos isto antes? Como é que isso passou por nós? E ele coloca, entre outras coisas, o que fez isso passar por nós, os interesses que fizeram que não fosse interessante que víssemos essa fraqueza do nosso argumento. Ele coloca assim, quando ele vai trabalhar essas questões. A primeira diferença entre a magia e a ciência seria, portanto, que uma postula determinismo global e integração, enquanto a outra opera distinguindo níveis, dos quais apenas alguns admitem forma de determinismo, tidas como inaplicáveis a outros níveis. Mas não se poderia ir mais longe e considerar o rigor e a precisão que o pensamento mágico e as práticas rituais testemunham como tradutores de uma apreensão inconsciente da verdade do determinismo, enquanto modo de existência de fenômenos científicos, de maneira que o determinismo seria globalmente suposto e simulado, antes de ser conhecido e respeitado? Os ritos e as crenças mágicas apareceriam então como tantas outras expressões de um ato de fé numa ciência ainda por nascer. Mas há mais. Não apenas por sua natureza, essas antecipações podem às vezes ser colocadas coroadas de êxito. Elas também podem antecipar duplamente em relação à própria ciência, aos próprios métodos e resultados que a ciência só assimilará num estágio avançado de seu desenvolvimento, se Se é verdade que o homem enfrentou primeiro o mais difícil, a sistematização no plano dos dados sensíveis, a alta ciência voltou às costas por muito tempo e que apenas começa a se reintegrar em sua perspectiva. Deixa eu passar aqui para frente. Vou ler apenas mais esse trecho e em seguida vou parar o gravador para conversarmos. Subsiste entre nós uma forma de atividade que, no plano técnico, permite conceber perfeitamente aquilo que, no plano da especulação, pôde ser uma ciência que preferimos antes chamar de primeira que de primitiva. É aquela comuna designada pelo termo bricolagem. Aqui vocês têm que ter atenção ao que eu vou ler agora. O Claude Lévi-Strauss usa muito essa palavra bricolagem, vem do francês. E ela, os que têm aparelho já vão dar no Google, podem ficar à vontade. Essa palavra é fundamental nessa obra. Ele vai fazer muitas analogias, muitas aproximações e afastamentos durante toda a obra agora com esse termo bricolagem. Por isso que aqui eu sublinhei para vocês, para a gente poder juntos ver o que ele entende por isso, tá bom? Em sua concepção antiga, o verbo bricoler, no francês seria bricoler, aplica-se ao jogo de pé de brilhar, à caça, à equitação, mas sempre para evocar um movimento incidental. O da pela que salta muitas vezes, do cão que corre ao acaso, do cavalo que se desvia da linha reta para evitar um obstáculo. Em nossos dias, o bricolé é aquele que trabalha com suas mãos, utilizando meios indiretos, se comparados com os do artista. Seria o artesão. Ora, a característica do pensamento mítico é a expressão auxiliada por um repertório cuja composição é heteróclita e que, mesmo sendo extenso, permanece limitado. Entretanto, é necessário que o utilize qualquer que seja a tarefa proposta, pois nada mais tem à mão. Ele se apresenta assim como uma espécie de bricolagem intelectual, o que explica as relações que se observam entre ambos. E é isso que o pensamento mítico faz. É essa ciência que o pensamento mítico faz. É esse artesanato de coisas, de ideias, não industrializadas. Ele até pode lançar mão de peças assim. Mas o pensamento, por exemplo, do índio é muito rico nessa parte. E a lógica dele é essa lógica do caleidoscópio, é a lógica do aleatório, é a lógica da intuição, é a lógica que não precisa de uma prova para ser lógica, diferente da nossa. Ela tem que ser comprobatória por suas próprias ferramentas, o que já é uma falácia, mas nós a entendemos assim. Eu vou fazer uma parada aqui para que vocês possam colocar considerações, reflexões antes de eu seguir com a aula de hoje. Após então as colocações dos colegas, vamos prosseguir. Olhem o que ele fala sobre a bricolagem. A reflexão mítica, assim como o bricolagem no plano técnico, a reflexão mítica pode alcançar no plano intelectual resultados brilhantes, resultados imprevistos. Veja, a reflexão mítica ele está falando. Reciprocamente, muitas vezes se notou o caráter micropoético do bricolage, seja no plano da arte chamada bruta, ingênua, na arquitetura fantástica da casa de campo do carteiro Cheval, nos cenários de Méliès, ou ainda naquele imortalizado por as grandes esperanças de Dickens, sem nenhuma dúvida de início inspirado na observação do castelo suburbano. Ora, existe um intermediário entre a imagem e o... Ah, sim, isso aqui já é outra parte. Para Claude Lévi-Strauss, um intermediário que nós podemos usar, prestem atenção a isso, entre a imagem Okay? E o conceito que você forma da imagem é o signo, tá? Ele vai estar ali no meio. Desde que sempre se pode defini-lo de forma inaugural a respeito dessa categoria particular que formam os signos linguísticos, como um elo entre uma imagem e um conceito, que na união assim estabelecida desempenham respectivamente os papéis de significante, significado. Assim como a imagem, o signo é ser concreto, mas assemelha-se ao conceito por seu poder referencial. Essas distinções que ele busca na linguagem, de estruturalistas também, são importantes pelas diferenças que ele vai tecer com relação à maneira como certos fatores linguísticos nos índios são construídos. Estava falando há pouco com o gravador desligado, que em algumas tribos, em alguns idiomas, no estudo etnográfico que se faz, em alguns índios você pode construir uma palavra que vai começar com um som, com um conceito, mas o signo vai fazer com que a outra parte desta palavra seja folha, água, peixe, o sol. Okay? Uma parte será como nós constituímos, a outra parte, o elemento referencial pode ajudar. É muito rico nesse sentido. Então, dizer que a nossa linguagem é mais rica ou mais pobre é bastante arriscado, quando muito diferente, né? Sim, essa parte eu já tinha lido para vocês. O pensamento mítico, ele não é apenas o prisioneiro de fatos e de experiências que incansavelmente põe e dispõe a fim de lhe descobrir um sentido. Ele é também liberador pelo protesto que coloca contra a falta de sentido com a qual a ciência, em princípio, se permitia transigir. Ou seja, o pensamento mítico, nesse aspecto, quando nós estamos tratando de algo que pede para irmos além do formulismo, para irmos além da concepção fechada, algo que nos possibilita caminhar para além das regras, o pensamento mítico pode ajudar muito, por suas normas, por suas lógicas, que são flexíveis em muitos aspectos, enquanto a ciência não será. Okay? Ela nos, de certa maneira, nesse sentido, ela vai nos aprisionar, mesmo quando o propósito dela, por vezes, é nos libertar. Em muitos quesitos, ela não terá muito o que fazer. Claro, aqui já é uma conversação com a filosofia clínica. No entanto, vamos trazer um pouco essa conversa para a filosofia clínica. Lá no tópico 10, raciocínio, na estruturação de raciocínio, os senhores estudam como um raciocínio se estrutura e usamos como modelo o modelo aristotélico. Olha, o tijolinho, a pedrinha, a proposição, a frase e tal. Isso seria um raciocínio bem estruturado, segundo os nossos padrões de época, etc. e tal. No entanto, quando você conversa esse tópico aristotélico, esse raciocínio formal, com sensorial, por exemplo, por vezes você já tem um raciocínio se aproxima muitas vezes do que o Claude Lévi-Strauss fala, mítico. Há pessoas que conseguem, uma parte, construir razões lógicas que conversam com elementos sensoriais. Então, é como se um pescador diante do mar. E, aliás, gente, essa foi uma das razões pelas quais eu ilustrei lá no Propedêutica aquela obra com o livro Velho e o Mar, do Hemingway. Há muitas lições naquela obra. Uma dessas lições é esta. O velho daquele livro, Velho e o Mar, ele usa o raciocínio aristotélico, do tópico 10, forte, mas que em relação ao sensorial se torna uma outra coisa, se mescla. Ele usa parte do pensamento mítico, ele usa parte do pensamento reflexivo, aristotélico, kantiano, e faz uma amálgama dele. Então, às vezes, ele constata: esse peixe não vai me tirar do barco, eu sei até onde ele pode ir, eu vou segurar. E, no entanto, às vezes ele sente as forças dele se esvaindo. E o raciocínio que naquele exato momento havia afirmado nega e entra num paradoxo, entra numa modulação de abstrações. Ainda é raciocínio, mas é um raciocínio muito diferente daquilo que podemos seguir. Claude Lévi-Strauss entendia essas coisas perfeitamente, sem qualquer problema. Isso era o chão dele, não da forma como a gente faz em filosofia clínica, não é? A abordagem dele era diferente. Mas dentro da abordagem dele, antropológica, ele concebia assim dessa forma. Se no plano especulativo o pensamento mítico tem analogia com o bricolage, no plano prático, e se a criação artística se coloca a uma distância igual entre as duas formas de atividade e a ciência, o jogo e o rito mantêm entre si relações do mesmo tipo. Todo jogo se define pelo conjunto de suas regras, que tornam possível um número praticamente limitado de partidas. Mas o rito, que também se joga, parece-se mais como uma partida privilegiada, retida entre todas as possíveis, pois apenas ela resulta em um certo tipo de equilíbrio entre dois campos. A transposição pode ser facilmente verificada no caso de um jogo da Nova Guiné, no qual aprenderam futebol, mas que jogam durante vários dias seguidos, tantas partidas quanto forem necessárias para que se equilibrem exatamente as perdidas e as ganhas por cada campo, o que é tratar então um jogo como um rito. E podemos dizer o mesmo dos jogos que se desenrolavam entre os índios Pocs, quando das cerimônias de adoção, cujo objetivo era substituir um parente morto por um vivo, permitindo assim a partida, deixa eu rolar aqui a página, definitiva da alma do defunto. Os ritos funerários dos focos parecem, com efeito, inspirados no cuidado maior de se livrar dos mortos e de se impedir que estes se vinguem dos vivos, por causa da amargura e das saudades que sentem por não estarem mais no meio deles. Portanto, a filosofia indígena adota resolutamente o partido dos vivos. A morte é dura, mas mais dura ainda é a tristeza. Entendem a crítica que Claude Lévi-Strauss vai fazer depois da psicanálise? Que, aliás, no início encantou completamente. Quando ele se aproxima da psicanálise, da interpretação dos sonhos, que ele leu, né, e compreendeu profundamente, ele fica encantado. E quando ele se aprofunda mais, quebra. Aí ele diz: agora não dá. Precisamos ir além, e para irmos além, precisamos decodificar outros discursos que são diferentes do nosso. Imagino que, se Claude Lévi-Strauss tivesse vivido mais algumas décadas, ele poderia ter chegado a algo próximo do que nós chamamos de filosofia clínica. Não só ele, outros pesquisadores provavelmente chegariam a concepções assim. Vamos lá então. Olhe, quando ele entra direto agora no terreno da lógica, e ele vai tratar da lógica lá no, nos elementos míticos. Não é a nossa lógica. E para entender essa lógica, ele precisou fazer algo que ele sabia fazer muito bem, que é a recíproca de inversão. Sair do mundo existencial dele e ir lá. Ele fazia isso com muita fluência. Era um idioma que ele falava muito bem, a recíproca de inversão. Que, aliás, deveria ser uma parte da filosofia clínica fundamental para muitos colegas exercerem de fato a clínica em toda a sua amplidão e profundidade, não é? Compreender essa ida ao mundo do outro. Muito, muito importante. Às vezes, uma pessoa que você ama diz algo para você, você fica todo magoado nas suas vaidades, nos seus brios, na sua grande empáfia existencial de grande criatura, muito maior do que qualquer outra. Já experimentou ir lá na alma dessa pessoa que às vezes te agride porque está com medo, porque está com dor, porque está com mágoa, porque está com alguma coisa assim? Já fez isso de fato? Não a experiência nominalista, como eu estou fazendo, explicando, falando. Ir. Aquilo que algumas mães têm quando estão com uma criança doente em casa, que sentam ao pé da cama, sofrem com a criança, vão ao mundo da criança e dizem: meu filho, eu sei a dor que você sente. Se a mãe pudesse, ela assumia essa dor para ela, para você não precisar passar isso. Mas também não só com a dor, com a felicidade, com a identidade, com vários princípios, pois Claude Lévi-Strauss fazia isso com uma fluência impressionante, como ele sabia e conseguia ir a esse mundo mítico e outros. Olhem o que ele escreve nessa parte. Sem dúvida, existe qualquer coisa de paradoxal na ideia de uma lógica cujos termos consistem em sobras, em pedaços, em vestígios de processos psicológicos ou históricos, e como tais, desprovidos de necessidade. Sabe, necessidade, né? Aquele fator diferente do que é contingencial. Contingencial é um incerto. Necessidade é tem que ser assim. É, então ele tá falando isso. Ele está dizendo que para nós, sem dúvida, existe qualquer coisa de paradoxal na ideia de uma lógica cujos termos consistem em sobras, em pedaços, a bricolagem. Esse patchwork, se existisse na época dele, ele diria esse patchwork, você faz de colagens. Mas ele diz: claro, para nós é esquisito, mas ali para nós é paradoxal. Mas é que o que impera ali é uma lógica de uma outra natureza. Contudo, quem diz lógica diz instauração de relações necessárias. Mas como tais relações se estabeleceriam entre termos que nada destina a cumprir nessa função? Só se podem encadear proposições de maneira rigorosa se seus termos foram prévia e inequivocamente definidos. Não nos propusemos nas páginas anteriores a impossível tarefa de descobrir as condições de uma necessidade a posteriori, mas, em primeiro lugar, essas sobras e pedaços assumem esse caráter apenas aos olhos da história que os produziu e não do ponto de vista da lógica a que servem. É somente em relação ao conteúdo que podem ser chamados heteróclitos, pois no que concerne à forma, existe entre eles uma analogia que o exemplo do bricolage permitiu definir. Essa analogia consiste na incorporação à sua própria forma de uma certa dose de conteúdo que é aproximadamente igual para todos. Bem, vamos seguir um pouquinho aqui adiante. Em segundo lugar, nem as imagens do mito, nem os materiais do bricolage provêm do puro devir. Esse rigor, que parece lhes faltar quando os observamos no momento de seu novo uso, possuíram-no outrora quando faziam parte de outros conjuntos coerentes. E o que é mais, eles o possuem sempre, na medida em que não são materiais brutos, mas produtos já elaborados, termos da linguagem, ou no caso do bricolagem, termos de um sistema tecnológico, portanto, expressões condensadas de relações necessárias, cujos limites repercutirão de diferentes maneiras sobre cada um de seus níveis de utilização. Essa lógica trabalha um pouco a maneira do caleidoscópio. Lembram que eu falei para vocês isso? Vou repetir. Essa lógica trabalha um pouco a maneira do caleidoscópio, instrumento que também contém sobras, contém pedaços por meio dos quais se realizam arranjos estruturais. Os fragmentos são obtidos num processo de quebra, destruição, em si mesmo contingente, mas sob a condição de que seus produtos ofereçam entre si certas homologias de tamanho, de vivacidade, de cor, de transparência. Temos muitas questões aqui. Ou seja, nesse caso, por que chamar estas outras concepções de lógica? Poderíamos dar uns outros nomes. É um caminho. Mas também poderíamos fazer, como o próprio Claude Lévi-Strauss, e admitirmos, é uma outra lógica, diferente. Não é mais certa, mais errada, mais esquerda, mais direita. Tem seus usos, tem seus fins, como tem a nossa. Talvez num diálogo entre as nossas lógicas e essas lógicas, possamos ter várias outras, possamos ter sínteses, possamos ter analogias, possamos ter complementos e muitas outras coisas, não é? Esse estudo dele, esse trabalho dele, abriu campo em inúmeras áreas da humanidade, na matemática, na própria lógica, nas lógicas que não são sistemáticas, que surgiram, muito, muito, muito conteúdo da história, na fenomenologia, em muitos trabalhos, em muitas áreas. Quebrou o gesso, quebrou esse eurocentrismo que dominava o mundo inteiro. Acabou com ele, em grande parte. Mas esquecidos, muitos retornam facilmente a esse eurocentrismo em suas teorizações e suas coisas, né? Vejam essa parte aqui. É provável que o número, a natureza e a qualidade desses eixos lógicos não sejam os mesmos, segundo as culturas, e que se poderia classificá-las de mais ricas e mais pobres a partir das propriedades formais dos sistemas de referência que demandam para construir suas estruturas de classificação. Todavia, mesmo as menos dotadas sobre esse aspecto operam com lógicas de várias dimensões, cujo inventário, análise e interpretação exigiriam uma riqueza de informações etnográficas e gerais que muitas vezes nos faltam. Uma outra dificuldade que diz respeito à complicação natural das lógicas concretas, para a qual o fato da ligação é mais essencial que a natureza dessas ligações, no plano formal, constituem, se podemos dizê-lo, flecha de toda madeira. Segue-se que, diante de dois termos dados em conexão, não podemos nunca postular a natureza formal desta. Como os termos, as relações entre os termos devem ser aproximadas indiretamente, de certo modo, de lado. A linguística estrutural encontra hoje essa dificuldade, se bem que em terreno diferente, porque ela também se assenta numa lógica qualitativa. Uma das maiores dificuldades da linguística estrutural, que ela superou apenas de forma imperfeita, está ligada ao fato de que a redução que opera graças à noção de oposição binária deve ser feita às expensas de uma diversidade de natureza insidiosamente reconstituída em proveito de cada posição ou posição, diminuindo num plano o número das dimensões e restabelece num outro. Entretanto, poderia ser que, ao invés de uma dificuldade de método, tivéssemos aí um limite inerente à natureza de certas operações intelectuais, cuja fraqueza e força, ao mesmo tempo, seria poderem ser lógicas, permanecendo enraizadas na qualidade. Bem, então vamos agora para a parte final. Já estamos fechando a nossa aula de hoje. Estamos trabalhando a obra O Pensamento Selvagem, de Claude Lévi-Strauss, um dos clássicos aí do século passado em filosofia, e vocês viram a repercussão e o que torna o Claude Lévi-Strauss na antropologia e na filosofia o destaque que ele teve e nos nossos dias, sem dúvida. Vocês, depois da aula, se quiserem, vocês podem pesquisar aí na internet e vão achar inúmeras entrevistas dele no YouTube, tem aqui no Brasil, a revista Cult publicou uma entrevista muito bonita com ele há algum tempo. Tem muita citação, muita obra, muito trabalho. Se entrarem numa livraria como a Cultura ou na Amazon.com, vocês vão ver obras sem fim, obras que não terminam nunca, assim, de estudiosos em Claude Lévi-Strauss, no pensamento dele, as próprias obras dele. É muito extenso o que há nos trabalhos dele, né? E talvez na nossa jornada de estudos no ano que vem, uma das possibilidades é exatamente aprofundarmos nos trabalhos dele. Bem, ele prossegue na obra dele, quando ele vai falar dos sistemas. Olhem como ele coloca. As lógicas prático-teóricas que regem a vida e o pensamento das sociedades chamadas primitivas são movidas pela exigência de cortes diferenciais. Essa exigência já se manifesta nos mitos fundadores das instituições totêmicas. Aparece também no plano de atividades técnicas, ávida de resultados marcados com o selo da permanência e da descontinuidade. Ora, tanto no plano especulativo quanto no plano prático, o que importa é a evidência dos cortes, muito mais do que seu conteúdo. Desde que existem, formam um sistema utilizável, à maneira de uma grade, que a fim de decifrá-lo se aplica sobre um texto cuja inteligibilidade primeira confere a aparência de um fluxo indistinto e no qual a grade permite introduzir recortes, contrastes, ou seja, as condições formais de uma mensagem significante. O princípio lógico é o de sempre poder opor termos de que um empobrecimento prévio da totalidade empírica permite conceber como distintos. Olhem, quando às vezes em aulas avançadas de filosofia clínica nós vemos, por exemplo, colocado para vocês que em vários casos na vida há uma inteligibilidade, por exemplo, sensorial, somática, lá no tópico 3, e que isso muitas vezes guia a nossa vida, em muitos casos tem poder de voto, de veto, sobre a nossa racionalidade, tópico 10, raciocínio. Para alguns colegas é muito difícil conceber tal coisa, porque isso quebra completamente preceitos lógicos arraigados. Mas o estudo atento de obras como a de Claude Lévi-Strauss podem nos ajudar a transpor obstáculos como este, dessa natureza. E inclusive em embates de lógicas, o que às vezes pode acontecer dentro de uma estrutura de pensamento, não aquela que é a mais correta, a mais indicada, a mais justa, etc., mas às vezes apenas a que se tornou determinante para uma pessoa, acaba fazendo com que ela se paute e seguir por ali. Foi parte do que vimos lá na semana de estudos, né? Quando vimos desde o Renascimento em Galileu, o que houve, os problemas e o que aconteceu. Bem, aqui eu tenho só uma parte final que eu marquei para vocês, que é uma das partes mais famosas dessa obra, deste antropólogo e filósofo, o Claude Lévi-Strauss, que é quando ele faz a famosa contraposição ao pensamento sartreano, fazendo um diálogo difícil, complexo para aquela época, e mostrando que Sartre se pautava muito por um elemento antropocentrista, ainda que, claro, não fosse qualquer a ideia de Sartre quanto a isso. Está aqui. Eu vou ler apenas a parte mais adiante para vocês, porque é muito extenso aqui, ó. Como demonstraram nossos exemplos, em todos os casos, um eixo, que é o cômodo imaginar vertical, suporta a estrutura. Ele une o geral em espiral, o abstrato ao concreto, mas num sentido ou em outro. A intenção classificatória pode sempre ir até o seu final. Este se define em função de uma axiomática implícita para a qual toda classificação procede por pares de contrastes. Isso é um grafismo, tá? Que o Claude Lévi-Strauss faz para simplificar o pensamento que ele tentou expor. Somente se para de classificar quando chega o momento em que não é mais possível opor. Propriamente falando, em consequência, o sistema ignora reveses. Seu dinamismo interno diminui ao mesmo tempo que a classificação progride ao longo do seu eixo, tanto numa quanto em outra direção. E, quando o sistema se mobiliza, não é nem em razão de um obstáculo imprevisto, resultante das propriedades empíricas dos seres ou das coisas, e nem porque seu mecanismo esteja emperrado. É o que percorreu seu caminho e sua função foi plenamente cumprida. Isso pode ser tido como uma espécie de resumo, viu, de uma grande parte aqui do que ele tentou nos colocar. Ele vai entrar no terreno da linguagem, mas eu não vou ler essa parte para vocês, porque já estamos com um horário bastante comprometido. Deixa eu só avançar aqui em direção à parte história e dialética. É aqui que ele encontra, e não sei se a palavra melhor é encontrar, porque esse encontro é quase um desencontro, como diria o Martin Buber, mas vamos ver aqui, ó. Ao longo deste trabalho, aqui ele vai considerar a questão dialética e histórica, tá? Ou seja, vai entrar em conversação direta com existencialistas como Sartre. E ele diz, ao longo deste trabalho, isso nas páginas finais aqui do Pensamento Selvagem, página 273, nós nos permitimos, não sem segundas intenções, tomar empréstimos ao vocabulário de Jean-Paul Sartre. Só uma coisa, quando o Claude Lévi-Strauss tomou contato com Sartre, ele gostou muito e ele se aproximou muito. Dessa proximidade é que surgiram alguns contrastes, tá? Então ele disse que ele tomou alguns empréstimos, né? Queríamos assim levar o leitor a colocar para si um problema, cuja discussão servirá de entrada na matéria para nossa conclusão aqui. Dois pontos. Quando um pensamento que sabe e quer ser ao mesmo tempo anedótico e geométrico, pode ser ainda chamado de dialético. O pensamento selvagem é totalizante. De fato, ele pretende ir muito mais longe nesse sentido do que Sartre o faculta à razão dialética, pois num extremo, essa deixa escapar a pura serialidade, cuja integração acabamos de ver alcançada pelos sistemas classificatórios, e no outro, ela exclui o esquematismo no qual esses mesmos sistemas encontram seu coroamento. Pensamos que nessa intransigente recusa do pensamento selvagem, para que nada de humano ou mesmo vivo possa lhe continuar estranho, a razão dialética descobre seu verdadeiro princípio. Mas nós fazemos dela uma ideia muito diferente daquela de Sartre. Quando se lê a crítica, não se deixa de sentir que o autor hesita entre duas concepções da razão dialética. Ora, ele põe razão analítica e razão dialética como o erro e a verdade, se não mesmo como o diabo e o bom Deus. Ora, as duas razões aparecem como complementares, caminhos diferentes que levam às mesmas verdades. Além de a primeira concepção desacreditar o saber científico e chegar mesmo a sugerir a impossibilidade de uma ciência biológica, ela encerra um curioso paradoxo, pois a obra intitulada... vamos mudar de página. Crítica da razão dialética é o resultado do exercício pelo autor de sua própria razão analítica. Ele define, distingue, classifica e opõe. Esse tratado filosófico não é de natureza diversa das obras por ele discutidas e com as quais dialoga, mesmo que para condená-las. como a razão analítica poderia ser aplicada à razão dialética e pretender fundá-la se elas se definem por caracteres mutuamente exclusivos? O segundo partido abre o flanco a uma outra crítica. Se a razão dialética e a razão analítica no fim chegam aos mesmos resultados, e se suas verdades respectivas confundem-se em uma verdade única, em virtude de que seriam colocadas em oposição e, sobretudo, proclamar-se-iam a superioridade da primeira sobre a segunda? Num caso, o empreendimento de Sartre parece contraditório e, no outro, parece supérfluo. Assim abre o trabalho a última parte desta obra do Pensamento Selvagem, no qual ele encontra, reencontra e se afasta do pensamento sartreano. Chegamos ao final da nossa aula de hoje, na qual estudamos Claude Lévi-Strauss. Vocês receberão essa aula editada com as capas das duas obras que trabalhamos juntos, para que possam aprofundar e o tema que foi tratado. Vou desligar o para que vocês coloquem dúvidas, considerações, questões sobre o que vimos até